Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Quero ver se tu vai falar do pênalti, daquela palhaçada que rolou no VAR ontem. Eu quero ver se tu vai falar dessa palhaçada. O VAR tá prejudicando o Grêmio. E aqui não é o personagem, é o autor falando da voz do personagem.
Mas a entrevista ontem também do dirigente era um personagem ou era o dirigente mesmo?
Tem que pegar e xingar toda essa... Esse campeonato tá molhado, esse campeonato tá bem direcionado.
Entendi. Bom, gente, você está na Atlântida, a rádio da sua vida, a melhor vibe do FM.
Essa é a arbitragem brasileira que desde Arnaldo César Coelho não tem um árbitro decente.
Tu quer que eu baixe a trilha aqui pra tu...
Já tomei meu remédio.
Pode ficar à vontade, não tem problema. Tá começando o Bola nas Costas que promete muito. Estamos aqui para Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Center, seu atacarejo agora também em Porto Alegre, arroba Stock Center Oficial. O mundo é maior para quem faz o vestibular online, Universidade La Salle, inscreva-se já. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO _ Brasil. Quer comprar sempre mais barato? Acesse ou baixe o Promobit, promobit.com.br. E Vero, a solução completa para o seu negócio. É um hall de patrocinadores que tá de brincadeira, né?
Superávit, né?
É brincadeira, é o programa do Superávit.
É, show.
Programa que mais colabora pro PPR dessa empresa.
Vamos chamar aqui eles que já deram o ar da graça aqui diretamente do estúdio principal da Rede Atlântida, da nave mãe da Rede Atlântida.
Pedro Espinosa!
E aí, meu, como é que é? Bom dia pra audiência da querida Rádio Atlântida do Bola nas Costas. Estamos aqui, né? Já se acostumando com a realidade da Série B, não há mais o que fazer. E sobre o Grenal, meu, bah, honestamente, o meu desejo é que o Grêmio vença, mas eu não creio que isso vai acontecer, não. Porque a fase é péssima.
Vamos falar.
Uma das piores da história do Grêmio, infelizmente.
Vamos falar sobre isso, porque a fase pode ser bem ruim, mas o futebol já não é mais tão ruim assim, pelo menos o que se viu ontem. Vamos falar.
Rodrigo Adams.
Elegantemente, eu discordo frontalmente do meu irmão Pedro Espinosa. Eu acho que a fase é terrível, mas ontem a gente viu uma partidaça do Grêmio. Comecei esperando o pior dos cenários, me alimentei de esperanças com a bola que o time jogou. E agora, Lelê, pra ti, pro pessoal do teu time, te agarra. Nós estamos chegando pra esse Grenal aí com força total.
Que bom que estão chegando, cara. Se você não chegasse, não ia ter jogo.
É que nos últimos 20, né, velho? A gente não chegou nos últimos 20,
né? Não chegasse, não ia ter jogo.
Alex Bagé.
Salve, rapaziada. Muito bom dia. Cara, é claro que a situação é complicada. Isso é o beabá do futebol, né? Se tu ganha 7 em 28, tu tem que ganhar 6 em 10... Mas, cara, o Grêmio tá melhorando surpreendentemente com a chegada do Mancini. Eu não sou fã do Mancini, não seria a minha escolha. Ontem ele foi muito... ele fez tudo o que a maioria do torcedor queria. O time saiu errado. Acho até que ele trocou o volante errado. Poderia ter deixado o Vila Sante. Mas ele mudou no primeiro tempo ainda. O Campaz entrou, cara, e mudou a cara do Grêmio. Provavelmente vai ser titular. Ele tirou o Alisson, que todo mundo pedia. O Grêmio jogou mais solto. E, senhores, o Grêmio jogou de igual para igual, dois tempos, tendo mais volume contra o Super Atlético Mineiro. Ontem era o jogo perdível. A gente não ganha do Cuiabá, vai querer ganhar daqui a pouco do Atlético. Eu acho que a postura era fundamental e eu tô muito contente com a postura, a maneira que aconteceu, porque tem um Grenal no sábado. E o Grêmio jogou muito contra, quem sabe, o melhor time do campeonato.
Rafael de Velho.
Tudo bem, bom dia pra todo mundo. Hoje vai estar interessante. O Adams, quando misturou Denis Abraão. O personagem que misturou Denis Abraão e Peninha na mesma, inclusive com o tom de voz, foi maravilhoso. Isso aí dá pra juntar também,
hein? Arroba Lele Bortolassi.
Estamos aí então pra falar, vamos falar
desse... Há muitos anos, Lele, desculpa,
pois vou não, interromper vontade, porque... O programa é de vocês, eu tô aqui só pra comandar mesmo.
Há muitos anos eu falo no programa que não é o lance capital que vai decidir campeonato, não é lance capital que vai decidir rebaixamento, são lances... de picote de jogo, são lances que não são determinantes, salvo algumas vezes, quando, tipo assim, a coisa fica aos olhos de todos, né?
Como... Tipo o cartão vermelho do Edenilson ano passado?
Não,
Edenilson não, do Rodinei?
Esse
que daí, nunca mais não, foi
vermelho. Eu ia te endossar o pênalti aqui do Ramiro, tu tá entendendo?
Mas ali era o VAR,
assim, é quase uma assembleia, é quase como se fosse uma câmara votando ali nas imagens, enfim. E bicho, numa boa, cara, aquela falta que origina, que dá origem, perdão, ao lance que dá origem ao pênalti, que é uma sequência ali, cara, é uma das coisas mais canalhas, estapafúrdias que pode existir, né, cara?
Oi? Lance polêmico. Aquisição de consórcio mais milhas Smiles só na lanceconsórcio.com.br. Vocês acham mesmo que não foi falta?
Lelê, é só tu ver a maneira que o cara tá vindo pra bola. Tem contato, óbvio.
Ele dobra as pernas.
Ele vem dobrando, Lelê. Aquilo ali, se vai pra um VAR num lance de pênalti, o juiz é capaz de voltar e dar um amarelo pro cara. É simulação.
Mas bicho, lance fora da área não vai pro VAR, né? Mas, inclusive, mas tem que avisar o Denis Abraão disso, viu?
Por quê?
Porque ele ficou pedindo o VAR no lance ontem que foi fora da área.
Não, eu acho que VAR fora da área. Eu acho que o Denis Abraão ali, ele
foi no calor,
ele fez. Né? É o estilo dele, né? Eu prefiro o cara que peca pelo excesso do que pela omissão. O Grêmio tinha dirigentes que pecavam pela omissão, que lá diziam que o Grêmio tava jogando bem, que ia sair em setembro, que ia sair em outubro, que ia sair em novembro, o Grêmio não saiu nunca da zona. Ele peca pelo excesso. Claro que o cara que peca pelo excesso, ele vai cometer alguns exageros, justamente pelo excesso. Ele se agarrou num tema. E aí, obviamente, o lance que o VAR cuida é justamente quando bate lá no braço do Campaz. Aliás, eu não entendi o Campaz até agora na barreira, né? O Campaz tem 1,5 metros, ele tá fazendo o quê na barreira? Tanto que o Nacho procura jogar a bola por cima justamente dele, porque ele era o mais baixo da barreira. Mas enfim, aconteceu. Mas eu acho que ele se apegou muito mais em tentar, Lelê, jogar pra torcida. Sabe, dar uma resposta pra torcida. Porque alguém deve ter dito pra ele, a rede social, o torcedor tava incomodado. Porque tem irregularidade no lance que ocasiona a falta, tem irregularidade no cara que tá atrás da barreira lá, que eu não lembro quem era o jogador do Atlético. Mas isso não é lance do VAR, isso é lance do árbitro. O lance do VAR era o lance de identificar se tinha pego na
qual
mão.
Qual é a irregularidade do cara atrás da barreira? Não tô sabendo.
Deixa eu só pegar o texto correto aqui que eu já te digo. Porque o cara mandou, foi o que eu anotei até ontem da...
Peraí que eu já pegando,
segue aí que eu já
enquanto
já
vai te pegando digo. O texto, é importante dizer, Pedrão, que assim, eu também não sou um entusiasta da presença do Mancini no Grêmio, mas ontem me agradou o fato das mudanças que ele fez, como o Bagé disse, mas também a coragem que ele me pareceu ter em mudar ainda no primeiro tempo. Né?
Não, mas tem que mudar. Eu só não
teria tirado o Vila Sante.
Exato. E mais uma partida assim que eu não gostei de novo do Thiago Santos. E gostei do Lucas Silva, por exemplo. Eu achei que ele fez mais uma partida legal, chegando perto da área, concluindo a gol, levando perigo. E, velho, aquele início avassalador do Grêmio de em 10 minutos, duas bolas na trave e um gol anulado, era de encher os olhos de qualquer torcedor. E o Grêmio tava fazendo o que vários times que quase venceram no Mineirão fez, e o Grêmio pecou no detalhe que foi...
O Grêmio começou bem pra caramba.
Se é uma época normal, gurizada, se é uma época normal, a bola entrava.
Aí que eu quero chegar. Não discordo nem de ti, Adams, nem do Bagé, com relação a desempenho. O problema do Grêmio é que o Grêmio não depende do desempenho, o Grêmio depende do resultado. Então é muito mais agradável. Seria muito mais agradável enxergar essas jogadas, essas bolas, essas construções no fundo da rede do adversário, que é o que o Grêmio precisa fazer, do que falar do próprio desempenho em si, que melhorou um pouco.
Acho que melhorou muito.
Mas
nós jogamos dois tempos bens contra o melhor time
do Grêmio. É que pra mim melhorou.
Mano, foi bem no ataque.
É que pra mim melhorou um pouco. Porque nas finalizações e no que interessa ao Grêmio nesse momento, que são os pontos, não tá convertido isso na tabela.
Beleza, Pedro, mas olha, entende? Só, vamos fazer um jogralzinho e tu aqui, eu vou tentando te convencer pra vir pro meu lado, tá? Cara, se tivesse o Diego Souza no campo ontem, a bola não ia entrar, sabe por quê? O Diego Souza não ia estar onde tava o Borja. O Borja, ele tem movimentação, ele equilibra o ataque do Grêmio com o meio campo.
Eu não discordo disso.
Ele deixa o time vertical e agudo ao mesmo tempo, cara.
Eu não discordo disso.
O Grêmio jogou mais solto.
Eu preciso, né? Só que eu preciso, se tem como eu me apegar em alguma coisa, são nos pontos e na soma dos mesmos. Que é o que o Grêmio não tá conseguindo fazer.
Mas o Grêmio... era um jogo... Eu vou vir te ajudando. Vamos lá. Ontem era um jogo perdível.
O ouvinte tá me mandando aqui que a Chapecoense jogou dois jogos contra o Atlético Mineiro e não perdeu nenhum.
Pois é, aqui o jogo perdível, ele teria sido, digamos... de fato consumado perdível, se o Grêmio tivesse vencido o Cuiabá, tivesse vencido o Sport e os outros adversários menores.
É que essa onda menores.
Já quebrou,
né?
Hã? Essa onda quebrou. Não, eu sei que quebrou. Então ontem não era perdível.
Mas do jeito que o Grêmio vinha jogando era
perdível. Ontem não, mas é aí que eu quero chegar. Do jeito que o Grêmio vinha jogando, mas não melhorou o desempenho?
Melhorou. O Grêmio vem melhorando.
O Grêmio precisa é dos pontos. O Grêmio não precisa do desempenho. O Grêmio precisa jogar, morrer de qualquer jeito, toscamente, pra bola entrar.
Mas do jeito que tava, não ia conseguir. Do jeito toscamente, não ia conseguir.
Porque o Grêmio preocupava só em não perder. Só que o jogo perdível teria sido...
Ontem o Grêmio tentou ganhar.
E não
teve desequilíbrio emocional, que é algo importante também.
O jogo perdível teria sido se o Grêmio tivesse vencido os jogos mais fracos contra adversários mais fracos. Não venceu. Então, pra mim, eu, ontem como torcedor, eu... fiquei chateado em ver que o Grêmio, mesmo tendo
mas um desempenho melhor... chateação vai de acordo com o que eu e o Bagé estamos explicando.
É porque, de acordo assim, com o Grêmio.
Mas não era perdível, tinha que ter vencido, mas porque não. O Grêmio tem que vencer 6 agora, Pedro, de 10.
Mas o que, sabe por que
e tu não te vai vencer.
Sabe por, calma.
Sabe por não
que,
vai vencer,
sabe por cara. Que tu te chateou? Porque tu tava que nem eu antes do jogo. Que nem o Bagé, que nem todo gremista. A gente tava com os três pés pra trás, velho, dizendo, cara, o Grêmio vai tomar uma pressão violenta desse Atlético. É. O Grêmio vai ser... A partida tá na mão do Atlético. Eles vão fazer o que quiser, sabe? E aí, óbvio que a gente tava com medo da situação. O Grêmio entrou bem em campo. O Grêmio entrou botando o Atlético pro campo dele, botando bolas na trave. E aí eu entendo a tua frustração. Porque o Grêmio sai perdendo, busca um empate, tá jogando melhor, podia ter buscado o all-in, ganhar o jogo, mas aí teve a infelicidade. E aí que vem a tua frustração, porque daí é um pacote completo, voltou aquela coisa toda. Puta, não ganhamos do Cuiabá, não ganhamos do Atlético Goianiense, nós perdemos pro Sport em casa, mas há uma coisa diferente. Existe um modelo de jogo agora que é interessante pro enfrentamento contra o nosso maior rival e tem destaques individuais. O maior deles agora, ontem, Douglas Costa de novo.
Tomara que o Alisson ontem não tenha sido preservação. Tenha sido opção do treinador.
É, mas aí
se ele foi
o vídeo chega no Mancini, né? Ô meu, tu tá maluco, né?
Porque se ele foi preservação, ele voltaria no Grenal. E o Grêmio ontem fluiu, porque até no primeiro tempo ele inverteu, né? Ele, no caso, o Mancini, ele colocou pra esquerda o Douglas. Sim. E pra direita o Ferreira. E o Grêmio não sentiu falta da ausência do Alisson. Até penso que ele não devesse tirar o Vilhaçante. Ele poderia ter sacado ou o Lucas Silva ou o Thiago Santos.
Vou falar pra vocês aí.
E deixar o Vilhaçante. Eu peguei aqui a irregularidade, Pedro, só pra aquilo que o Lelê me perguntou. Lelê, ontem na TV o que disseram foi o seguinte, tá? E aí eu tenho uma dúvida sobre isso, que eu coloco pra vocês aqui. Que o Savarino, jogador do Atlético, ele estaria em posição ilegal no momento da cobrança da falta. Isso foi dito no Sport TV. Porque ele estava atrás da barreira, colado ali no Campas. E isso ocasionaria um tiro livre indireto ao Grêmio. Porém, aí eu vou dar de advogado do diabo agora. No momento que a bola é alçada na área, a partir do momento em que ela bate no braço do Campas, ali tu para o lance, né? Aí que eu fico na dúvida. Se isso ainda seria levado em... Então são essas duas situações que são reclamadas. A falta que ocasiona a cobrança do Nacho, que é o Jair, né, forçando em cima do Cortez, e esse lance do Savarino na barreira.
O lance do Thiago Santos no primeiro tempo, da bola escorrendo
também
na mão dele.
Seria pênalti.
Entra nesse bolo aí, né?
Seria pênalti.
Só pra gente.
Eu fui um dos que mais falei sobre o Grêmio estar na zona de rebaixamento o ano todo.
Grêmio estar na zona de rebaixamento. Interessante essa frase, hein?
Hã?
Grêmio estar na zona de rebaixamento seria um verbo. Grêmio estar na zona de rebaixamento. Grêmio estar na Série B.
Aí que tá. Vai ao encontro do que eu mesmo vou me repetir aqui. O Grêmio não conseguiu sair dali. É muito difícil. Alô, gremistas, por favor, vamos fazer uma leitura realista, né? Por favor, a gente precisa ser realista. São 10 jogos. O Grêmio não venceu a maioria dos seus jogos. São 10, ter que vencer 6, tendo um clássico Grenal pela frente, pode acontecer? Claro que pode, mas é muito difícil de acontecer, Bagé. E
pode aumentar essa necessidade.
Eu já tô acostumado e já me acostumei com a ideia do Wagner Mancini treinando o Grêmio na Série B e o Douglas Costa jogando a Série B. Pra mim, eu tô assimilado com isso, cara. É muito difícil, porque o Grêmio depende dos outros, não depende só dele, depende de resultados paralelos. O Santos começou a ganhar jogos agora, o Santos, cara. Tem gente que não, que discorda de ti.
É que o Santos não é mais adversário.
O passado te condena. Tweet Retro.
O mundo é maior para quem faz o vestibular online Universidade La Salle. Inscreva-se já. Bom dia, Júlio Lisboa. Como é que tá?
Olha, tô com um gambá na porta do quarto. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês.
Tá, então tirou ainda.
Não, meu, tirei, que apartamentice, meu. Bah, que vergonha, cara.
Não, só um pouquinho de velho.
Tweet Retro.
Ah, que estragar o quarto.
3 de novembro de 2021. O popular ontem.
Ai.
20 horas, cravado. Não. Uma hora antes do jogo.
Não.
Arroba Gui Andrade SKT de skate.
Oh.
Gui Andrade SKT.
Ah, vai fazer merda.
Avatar com camisa do Grêmio. Fotinho na arena. Hoje o Grêmio irá surpreender muitos. Hoje o Grêmio calará a boca de críticos. Hoje começa a nossa arrancada para se livrar da Série B. Podem me cobrar depois. E aí, Gui? Estamos te cobrando aí, cara.
É um skate.
O Grêmio surpreendeu mesmo. E por um determinado momento até calou. Só faltou segurar aquele resultado, aquele
gol. Tá faltando ganhar,
A sequência, aí não adianta nada, concordo contigo, Lelê.
A sequência é do Grêmio, de velho, tá? Depois do clássico Grenal, o Grêmio pega o Fluminense na arena. Ele vai a Minas Gerais jogar contra o América. E aqui a gente já pode começar a buscar algumas situações. Por exemplo, o Grêmio vai jogar na arena também contra o Bragantino. O Bragantino vai estar a 4 dias da final da Sul-Americana, ou seja, provavelmente venha já com time alternativo. Chapecoense fora de casa, Chapecoense já de fato rebaixada. Grêmio São Paulo, dia 24.
Na arena.
Na arena. Aí, aqui é o grande jogo hoje, Pedro. E eu entendo, assim, toda... Porque eu tô quase flertando com o teu discurso, mas é que, cara, depois da atuação de ontem, é a última coisa que dá pra se apegar ainda, cara. As vésperas de um Grenal, então... Grêmio e Bahia, cara. Bahia lá, e esse aqui eu acho que talvez seja o maior jogo do Grêmio nos últimos anos aqui. Esse
e o Vargas, hein? Lei do ex. Ah, Júlio Esboto, acertou o placar?
Acertei o placar! Ah, bom, Júlio Esboto. Ah, respeito. Já falamos da do Denis...
Ainda não, vamos chegar lá. Já foi dentro do campo ainda. Tá. A gente prioriza o futebol.
Tá bom, tá bom.
Dentro do campo, porque houve uma evolução do
Grêmio. Houve uma evolução,
ninguém vai negar isso aqui.
Ninguém vai negar.
Sobre dentro do campo, Lelê, semana de 4 de novembro de 2021... Ficou provado que o Palmeiras é o melhor time do país.
Ah, né? Sem dúvida, cara.
Bah, e tem o melhor técnico.
O Galo, pelo amor
de Deus. Exatamente. Né, ô, cara, tu dá esse time do Atlético pra um treinador tipo o Abel Ferreira. Abel Ferreira a gente tem uma ideia meio retranqueira, mas nem sempre ele foi assim. Ele ganhou do River na Argentina.
Ah, o Cuca tem que colocar... um treinador
que organiza time... Pô, cara, o Atlético ganhou ontem
porque
tem o Diego Costa, porque tem o Hulk, porque tem o Zaracho... Porque, cara, não tem nada, não tem organização. É, ele sofreu horrores, ele não ganhou, ele não perdeu o jogo porque o Borja não estava concentrado na hora de fazer gol.
Mas tu viu a entrevista do Cuca? O Cuca fala sobre isso, ficou até engraçado, porque ele diz o seguinte: não, nós temos aí uns 7 jogos que o Hulk ganhou pra nós. Ele disse isso na entrevista.
Coisa linda.
Mas essa é a diferença de tu ter um cara bom no plantel,
né? Não, mas aí não pode depender.
Vai, cara, olha só, o Grêmio, desculpa, Lelê. O Grêmio, em algum momento... E aí, como torcedor, e aí um pouco como jornalista também, o Grêmio em algum momento chegou a trocar ideias. O Diverio pode me desmentir ao vivo, não tem problema. O Grêmio trocou ideias para saber do Roger Guedes. Já faz
um tempo. Foi dito em coletiva.
Já faz um tempo. Vocês estão vendo
que ele não servia.
Vocês estão vendo o que o Roger Guedes está fazendo dentro do Corinthians, para o Corinthians dentro de campo?
Ah, por que não veio pro Grêmio?
Jogador bom, cara, resolve. É isso que nós estamos falando aqui.
Os Guardas disse.
Os Guardas disse.
Fuquinha.
Cara, por que que o Grêmio não se dá conta das coisas? Eu me lembro que o Ricardo Oliveira estava saindo do Atlético Mineiro há uns anos e estava passando o Pires por R$20 mil o Grêmio não contratou. Tá,
mas
o Ricardo Pedro, Oliveira. Cara, esse tipo de jogador é um investimento certo, cara.
Mas o Douglas Costa também é um investimento certo.
Pedro. Não, mas eu tô falando de jogador terminal que faz gol e que se paga com os gols, cara.
Bom, o Campas
pra mim é o Roger Guedes é esse cara. O Roger Guedes tira o Corinthians da zona de rebaixamento. Eu Espinosa disse aqui que o Corinthians era um dos favoritos pra cair, cara.
Olha aqui,
e hoje o Corinthians...
bateu o personagem.
Cara, impressionante. O Grêmio tem que entender, os dirigentes do Grêmio tem que entender que tem que analisar um pouquinho melhor antes de contratar. Eu sei que tá...
Não, é conhecimento.
Não, mas tem que analisar,
tá lá no Grêmio, cara. Pedro, quem tá no Grêmio, eu venho dizendo isso há muito tempo, quem tá no Grêmio não conhece futebol. Só um pouquinho. O Carlos Amodeu, o senhor do Grêmio, ele foi pra Itália, por exemplo, pra vender o Matheus Henrique e o Juan. Por que, que ele não conseguiu contratar ninguém de lá?
Massa!
Precisava ver. A história do Borré é uma coisa patética. O Grêmio mandou pros representantes do Borré uma proposta. E o Borré disse: não, realmente. Era algo em torno de 2 milhões quase de salário.
Ah, o Grice Borré, né?
E ele concordou. Ninguém pegou um avião, ou eu poderia levar isso de carro, se fosse o caso, que é rápido.
Nem o avião do tio do arroz lá.
Ninguém foi a Buenos Aires pra sentar e conversar com os representantes do cara.
Isso é incompetência.
O Rodrigo Caetano no Atlético pegou um avião, foi ali e trouxe o Nacho no mesmo dia. Então isso é conhecer futebol. Tu saber que uma negociação desse tamanho, de um cara que é buscado por várias situações de mercado, ele não vai simplesmente pegar lá um papel, ficar olhando. Pô, ele quer saber se os caras realmente querem.
Cara, o Rodrigo Quem Caetano... quer te
contratar,
o, vai atrás de o Rodrigo dia. Caetano aqui no Internacional, numa quarta-feira ligou pro Eduardo Cudê, na isso sexta-feira aí. Tava em Buenos Aires, velho. A gente pode discutir se deu certo ou não o Eduardo Cudê. Saudade, mas ele foi até lá e foi e contratou o Eduardo Cudê. Ele e o Roberto Melo,
né? E o Campaz, Pedro? Tu acha que não?
Campaz. Cara, é que esse tipo de jogador...
Entrou bem demais.
Esse ontem. Tipo pois de é. Jogador... O Grêmio tem muitos jogadores, muitos tipos de jogadores que não entendem o tamanho do Grêmio. O Grêmio precisa de jogadores que se identifiquem e que entendam o que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense, fundado em 1903. A maioria do plantel do Grêmio, desculpa, cara, eles não têm noção e ideia do que é o Grêmio, cara. O Grêmio tem hoje uma falta de identidade dentro do vestiário, que eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte: o clube campeão, o time campeão, ele sempre vai ter um cara ou muito, muito identificado, ou um cara com um desvio, assim, de temperamento muito forte pro lado negativo e positivo. Vamos lá. O último grande título do Grêmio em 17 foi o Edilson, da lateral direita. Aquilo ali era atitude de Grêmio. Aquilo ali era entender o Grêmio. O Inter campeão em 2006 tinha o Edinho, cara. Aquilo ali é entender o Internacional. É a partir de jogadores desse modus operandi que o time se constrói, cara. O Grêmio não tem um jogador identificado há muito tempo, cara.
Mas a direção
identificado, não cara.
Mas
identificado.
O Douglas
Costa. Isso. Não feito em casa, entendeu?
Mas o Douglas Costa pode ser esse jogador, o Lelê tem razão.
Não, mas ele tá falando.
Eu entendi o que o Pedro tá falando, cara, que é uma coisa que eu cobro. É uma coisa que eu cobro no Inter, cara. O
Jeromel
é
identificado.
Eu acho que nós aqui do Sul, não só o Inter, o Grêmio também, cara.
O Kahneman é identificado.
Cara, uma vez eu falei isso aqui e fizeram piada do que eu falei. Mas assim, cara, jogador pra ser contratado pra jogar no Inter e no Grêmio, ele tinha que responder uma entrevista antes. Não é só jogar bola, entendeu? Claro, o extra classe é o extra classe. Mas eu tô falando, o jogador assim, ó, tem jogador que vem pra cá, cara, e sem
saber o tamanho, né?
Sem entender.
Eu vou te dar um exemplo, um cara que entendeu o Grêmio.
Olha o que eu vou falar agora. O Michael.
Michael?
O Michael entendeu o que é jogar no Grêmio.
Isso.
Tu pega uns caras que vêm de fora, assim, tipo o Fernandão, cara, tipo o Edinho, o Klemer. O
D'Alessandro.
O D'Alessandro, sabe? E tu pega, vou te dar um exemplo de um jogador que até ele não foi muito vitorioso no Grêmio, mas ele entendeu o Grêmio, cara, tanto que ele tem uma relação com o Grêmio até hoje, o Tcheco. Sabe esses caras assim, que vem de
Matador
fora, o Paulo também, Nunes, né? O Jardel, sabe? Tem que ter um lance assim, cara, a mais, sabe? Pra gente, porque senão a gente sempre vai esbarrar na parte econômica, na parte do... Cara, olha o que era o plantel do Galo ontem, velho.
O Wagner Mancini já era jogador do Grêmio, do cafezinho, do time reserva. O Wagner Mancini.
Banguzinho.
O Banguzinho, desculpa. Ele entende, cara, o Grêmio.
Mas, ô Pedro, vou te dizer...
Ele entendeu naquela época. Cara, é que assim, ô Gil, só pra eu terminar, porque eu já tô me estendendo e eu tô me irritando comigo mesmo. Tá, eu tô me irritando comigo mesmo, porque é muito foda o que tá acontecendo com o Grêmio. Um
cara fecha como Peter Espinosa.
Peraí, a gente tá, tem que ir pro intervalo.
Cala a boca, eu tô falando. Com a camiseta do Tim Lise, tu aí, gurizinho juvenil, criado ao
Valdino.
Sabe o que é? Não sabe o que é Tim Lise, tu canta Metallica, Whiskey in the Jar. Esses caras cantavam muito antes. Liga essa merda que eu tô imitando.
Hoje o âncora sou eu. Vai tomar no
cu. Não, meu âncora. Tu sabe, né?
Nós somos do Clube Atlético.
Vem.
Jogamos com muita raça e amor.
72 horas de alegria.
Vibramos com alegria nas vitórias.
Que agora o maior
hino do Atlético Mineiro. O hino do Atlético Mineiro.
Que sorte! 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 Que sorte!
11 horas e 30 minutos. Beleza. Se respeitando as tradições desse programa, o hino do clube que venceu um time da dupla Grenal na noite anterior. Já voltamos com mais Bola nas Costas.
Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões.
Aparecendo o show da chuva.
Rádio Oficial da sua.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM, tá de volta o Bola nas Costas, 11 horas e 34 minutos, pra Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina, acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre, @ Stock Center Oficial. O mundo é maior para quem faz o vestibular online, Universidade La Salle, inscreva-se já! KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada, quer saber mais? Chama no Insta, @ KTO _ Brasil. Eu perdi um dinheiro ontem por causa do gol do Leipzig no último minuto! Quer comprar sempre mais barato? Acesse ou baixe o Promobit, promobit.com.br. E Vero, a solução completa para o seu negócio. Eu tenho um recadinho para dar pra galera aqui. Vem aí a nona edição do Menos 30 Fest, o festival de educação empreendedora e inovação da Globo. De 9 a 11 de novembro vai rolar muito conteúdo para você que já tem o seu próprio negócio, para você que ainda está flertando com a ideia de ser seu próprio patrão e até para você que ainda não sabe bem onde se encaixa. É online, gratuito para todo mundo. Inscreva-se em Menos 30 Fest, menos 30, o número 30, tá? Menos 30 Fest.com.br e bora recalcular a sua rota.
Lelê,
pois não.
Rapidamente aqui, ó. Nosso ouvinte do Rio de Janeiro, William Emerick. Espinosa, bom dia. Vocês estão falando sobre técnicos. Aqui no Rio de Janeiro, as informações que chegam é que o Renato não dá treino tático. Que ele só dá coletivo, é real?
Eu bem que te avisei.
Calma! Nos tempos de Grêmio, ele só dava coletivo?
Pra não levar.
Pergunta pro pai do GPR.
Ó, William, a galera respondendo pra ti aqui.
O nosso caso de amor.
Tim Maia. Eu bem que te avisei.
Pra não levar. Deixa eu mandar um abraço também pra galera do Lacra Inter, que é um grupo do WhatsApp. O melhor grupo de WhatsApp de colorados é o Lacra Inter. Um abraço pra galera
do Lacra. Agora até alguém não gostar se derreter o grupo.
Eu quero mandar um abraço também, porque ontem eu estive conhecendo as novas instalações do Nego Velho.
O Nego Velho é demais.
Que era ali no Beira-Rio, ele atravessou a rua, foi pro outro lado
da
rua.
E tá melhor, cara.
Fui ali ontem tomar um chopinho, dar um beijo na Vic, que tava de aniversário. Oi? Não, um pouquinho mais pra cá ali. Um pouquinho quase na esquina, quase na... É bem na frente do Gigantinho.
Nego Velho.
Baita instalação. Eu, infelizmente, não posso comparecer ao Nego Velho antes, depois dos jogos, porque agora eu tô trabalhando já. Eu não posso tomar uma coisinha. Não posso tomar uma coisinha. Mas se eu pudesse, eu ia lá, um abraço, Nego Velho, obrigado pelo tratamento.
Mas gostei do lugar que foi pé quente.
Vamos lá,
mais jogo do Grêmio ali.
Não, e é
abriram um bar do Inter pra assistir jogo do Grêmio?
Só me responde isso. Tu assistiu o jogo do Grêmio ontem lá?
Então, beleza.
Cognição do
ouvinte. O Lelê te responde isso.
O Lelê te responde
isso. O Lelê te responde pra nós onde que o Michael foi protagonista sem ser no Grêmio.
Tu responde pra nós daí?
É que toda vez que alguém fala algo, toda vez que alguém fala, inclusive os ouvintes, que o Lelê não concorda, ele chama de burro.
Tem nada a ver o Michael, cara.
Porra! Esse Lelê Bortolassi virou um almofadinha.
Não, mas só um pouquinho. Um
empresáriozinho.
Eu tô falando.
Tu assistiu o jogo ontem lá no bar?
Que eu assisti ele.
Ele
fica bebendo em pamizinho.
Só um pouquinho. Eu fui num bar que tem televisões a cabo, que tem os canais de esporte. Aí o bar estava passando
o jogo do... Um bar que é do Inter.
Não é do Inter. É o Nego Velho.
É de torcedor do Palmeiras.
Tinha um gremista lá ontem. Tinha um gremista. Ah, só existe Inter e Palmeiras?
Não, aqui? Eu só tô fazendo a pergunta.
Eu tô te respondendo.
Bagé.
Não é de torcedores do Inter, o bar.
Tinha um gremista ontem lá.
Tinha um gremista
ontem lá.
que inclusive que comemorou fosse. O gol do Grêmio. É
não, não, não. Mas não, não tem uma placa. Não tem uma placa na frente.
Eu falei que eu estava no Nego Velho Pub. E tu veio dizer que o Inter fez um bar pra ver jogo do Grêmio, Pajé.
Eu só quis.
Sai desse mundo, cara. O Grêmio não é o time mais importante do mundo, cara. É sim, rapaz. Nós estamos cagando pro Grêmio, você quer saber?
Não, tão não. É diferente. Tu não tá cagando. Tu tá cagado.
Somos campeões. Ai, tô de medo, Pajé. Como tu tá fazendo com teus colegas de bancada aqui enlouquecendo o Arias aqui,
Tchê? O Pajé acha que só tinha um jogo do Grêmio pra ver na TV, ó. Ai, não tem mais, ó. Não tem mais nada pra fazer.
Ô, Pajé, não tem uma placa lá escrito. Só pode entrar colorado. Não tem.
Galera, pergunta o que eu tomo aqui, ó. Eu perguntei se o Lelê tava assistindo o jogo do Grêmio ontem dentro de um bar que é demais torcedores do Inter. Foi só o que eu perguntei.
A galera pergunta o que eu tenho tomado latinha azul. Não é a tarde azul, Antártica, não é isso aí, não. Isso aqui é uma água tônica. Alguém traz um gin pra mim.
Eu quero dizer uma coisa, Pajé. Eu acho meio natural. Eu acho meio natural. Vou
começar o gin agora.
Eu acho meio natural. Não sei, talvez não seja lá no Maitá, não sei, porque eu nunca fui nos bares em torno da arena.
Mas é
uma Maitá. Eu acho que é normal
os bares.
Foi hamburgueria lá.
Eu acho meio normal.
Hamburgueria só com carne de segunda.
Eu acho meio normal que os bares no entorno.
Ia pro show, ia pro jogo sim.
Eu acho meio normal que os bares no entorno da arena tenham mais gremistas. Acho normal que os bares no entorno do Beira-Rio tenham mais colorados. Acho normal que os bares lá no bairro da Pompeia, em São Paulo, tenha mais torcedor do Palmeiras. Mas deve ser só um acaso. Deve ser só um acaso.
Ô, gurizada, o que que não faz uma harmonização facial aí? O cortezinho até tá gastando na bola, né,
cara? Ô, cara, melhorou, hein? Voltou bem. Agora, tu pega ali o próprio caso do Cortez, né? O Grêmio pagou, cara, um caminhão de dinheiro pra ter um lateral que vinha pra substituir o Cortez.
Olha aqui que eu tô fazendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Virou balbúrdia. Então tá, ó. Molotov, ó. Vou acender, hein. Eu vou acender o Molotov aqui, hein.
Joga no Gil, joga no
porra aí. Ah,
só um pouquinho, baixo.
Que virou balbúrdia, Dead Fish, é isso?
Eu quero saber se os gremistas sentiram saudade do Vargas ontem.
Vambora. E aí, Bagé? Bagé, responde pra nós, daí, Bagé. Ah, segue o conteúdo.
Bendito sois vós entre as mulheres. Aqui, ó. Dead Fish, novo teatro, pôr do sol aqui, ó.
Uma coisa que eu não entendi da escalação de ontem. Na verdade, uma coisa que eu não entendi da escalação de ontem, o resto dá pra entender.
Amém.
É, por que que voltou o Chapecó pro gol?
Aliás, o Chapecó fez uma pataquada ontem que a bola não entrou.
Não, mas o cara é um baita goleiro.
Não, mas ele saiu de cabeça completamente fora do tempo.
O Breno é outro baita goleiro. Eu não entendi por que se trocou o goleiro. Primeiro tinha um acordo, né, da seleção brasileira levar o Chapecó porque ele era o reserva.
Ele se apresenta segunda-feira, né? Atenção.
E agora?
Segunda?
Vai tirar o titular, vai convocar o Breno.
Ô, Diverio, isso são essas trocas, esse tipo de coisa que tá acontecendo com o Grêmio, que dão todos os indicativos que o Grêmio vai cair, cara.
Para com isso, Pedro.
Ah, o Pedro tá tomando um chá. Para com isso, cara. Ele tomou um chá de ranço hoje de
manhã. Rachou.
Não, ele é o alecrim do pântano.
Cara, eu torço pro Grêmio, mas eu enxergo que o Grêmio não tá fazendo porra nenhuma. Então
tu não tá torcendo, pô.
Ah, Bagé.
Que isso, Bagé.
Tudo rachou, hein?
Ah, Bagé. Bagé.
De anos de briga.
Com a cara de bravo.
A gente não viu nada assim no programa. Desde a briga do Paulo Santana
com o Davi
Coimbra.
Pega a cara de bravo.
O Bagé.
A cara de bravo do Pedro não é bravo.
Não tá torcendo, Pedro. Olha, o Bagé tá fim.
Não, mas ó, o Pedro tá falando que os jogadores não estão identificados, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ontem o Rafinha tava dando carrinho, cara. O problema do Grêmio é mental. O Wagner Mancini deu papo ontem. Eles estão dando melhor, só que não tá entrando a bola, cara.
Não, olha, o Wagner Mancini falou
ontem. Deu papo
vai ontem, entrar cara.
Vamos parar de criar ilusão aqui.
A cara de brabo do Pedro não é brabo.
Começar a falar o time de
Bagé, toda a RBS. O Wagner Mancini disse que o Campaz era um garoto muito jovem. Como é que foi?
Um garoto, um jovem de pouca idade.
Puta que pariu!
Ai, ah, mas meu.
Até isso sai no microfone.
Não, mas cara, eu gostei da entrevista do Wagner
Mancini. Um jovem de pouca idade.
O que que tem? O Bagé vem aqui falar um monte de besteira e ninguém fala nada.
Ah, velho.
Peraí. O passado te condena.
Tweet Retro.
Vocês não sabem o prazer que eu sinto em apertar esse botãozinho do Twitch. Eu tô no meio da confusão.
Eu sinto.
No meio que tá rolando uma confusão. Assim, ó. Tá, comece a gritar aí, todo mundo, cara.
Pô, cara, é brincadeira.
O Pedro Porra. De programa. Eu vou falar o nome de todos os gremistas.
Saca? Entra o áudio e parece que dá um apito do. Sabe o cara aquele que acordava as crianças, tinha um apito?
Isso aqui que me lembrou essa vinheta do Twitch Retro.
Gomes.
A vinheta do Twitch Retrô me lembrou. São os amigos ali naquela situação da suruba ali, se divertindo, né? Aí um vai do ladinho do outro, aí daqui a pouco um na perninha do outro, cara, pô, parceiro.
Oh, e aí, véio, cara,
qual é? Ah, espirro.
Estragou, né?
Tu sabe que eu...
Na hora o gonzo dos Muppets faz assim, ó.
Aqui, ó. Sabe que eu já trabalhei, eu nos anos 90, um dos meus empregos foi, eu cuidava, eu era monitor de lazer num hotel, que é aquele cara que cuida das crianças, sabe?
Mentira.
É, e eu ficava com a pitinha pendurada, assim.
Mentira.
Monitor, monitor de quê?
Monitor de lazer.
Ai, ai.
O Gil já foi isso,
eu contei aqui. Mas era o pior que eu cuidei dos filhos de lazer.
Mentira. Você cuidou dos filhos de lazer. Sim,
cara, uma vez.
Mas eles eram meio elétrico.
Feriadão.
Olha, eu trabalhei com festa infantil e eu me vesti de qualquer coisa que tivesse
20 reais. Eu faço sim, ó. Mas vocês dois estão acostumados a fazer palhaçada, quem sabe lança uma dupla aí, patati patatá.
Pode ser, uma boa ideia.
Tá aí, tu faz tu com o Bagé então, barriga e barriguinha.
Mas aqui, ó, deixa eu. Já vou com o Twitter, então, mas só pra dizer que.
Ai,
eu não vou me esquecer da manha. A manha que eu aprendi, porque o cara que era o chefe lá da equipe, lá, porque eu nunca tinha trabalhado com criança, eu tava desempregado, pintou a vaga, eu fui. E aí, tipo, eu ficava com a pitinha pendurada e ele disse assim: cara, quando tu perdeu o controle das crianças, tu dá um grito seguinte, ó: três apita e fala, Mandrake! Porque daí todas as crianças tinham que parar. E aí tu dava um brinde.
Isso aí me lembra
dava um brinde
que tinha em Porto Alegre também, cachorro.
Tu dava um brinde pra criança.
Tu gritava Mandrake, os caras. Cara,
é que tu perdia o controle da criançada. Daí tu dava os três apitos que era Mandrake, tu já criava essa regra com a criançada, dizendo, ó, se eu der três apitos, tem que parar.
Mas é.
Tu perdia o controle. Aí eles paravam, daí tu ia em um por um, sabe? Claro. E aí fazia ele rir. O último que sobrasse, tu dava um brinde.
Ah,
entendeu?
Isso é.
O Gil tinha regras também.
Eu contei aqui quando o Gil trabalhou também com. A gente já contou aqui com festa infantil. Ele cuidava do jacaré inflável.
Tu vai viajar?
E aí, no jacaré inflável. O Gil, as crianças começaram. Pô, criança é. Eu tenho duas netas agora. Criança é terrível, né? E aí os gurizinhos ficam chutando a canela do palhaço e tal. E aí o que, que as crianças faziam? Ficavam repetindo a fila pra andar no jacaré inflável. E o Gil não conseguia sair dali pra ir comer um docinho, né? Aí o que, que o Gil fazia? Diz, ah, tu já entrou aqui. Diz, ah, tio, mas eu quero ir de novo.
Então dá um docinho.
Vai lá e pega um docinho pro tio.
Docinho. Aí as crianças
cheias de doce.
Vai lá e pega um docinho e um cigarro pro tio.
Um tio meu que é juiz direito, o Fernando
Antônio. Cigarrinho de chocolate.
O meu tio Fernando passou no concurso e foi pra várias comarcas. Aí teve aquele morou em São Jerônimo e teve uma festa da escolinha dos filhos dele, que era a escolinha Doce Mel. E a temática era bananas de pijama. Cara, e aí acabou a festa, minha mãe pegou minha mãe fuma, né? Pegou um chapéu do banana de pijama, saiu na calçada, assim, com um cigarro na mão, com o chapéu de banana de pijama, e um gurizinho parando do lado, olhando, assim. Aí minha mãe olhou pra ele, assim, tem mais nada pra fazer não, guri?
O guri olhando pra ele. Então, vou botar o tweet retrô aqui, porque, né, a trilha persiste. Aqui, ó, tá ali, ó, firme e forte. @ Gil Lisboa, Alex Bagé Real.
Não!
De quando? De quando?
28 do 9 de 2021.
Que horário?
Não, eu já sei.
Muito. 11 horas.
22:14.
Não, meu, impressionante.
O horário aquele clássico.
Pera aí, tem a vinheta,
tem a vinheta, tem a vinheta.
Campari, só ele é assim.
Eu não tenho sorte em ver um bom jogo do Vargas. Nunca.
Ontem não vi de novo.
Eu tenho mais um tweet retrô,
mais um.
Na sequência.
Vai.
@ Lucas Von. Ô meu, Von se...
Não, o Lucas Von eu acho que ele tá fazendo de propósito. Não,
ele aí. Só pode,
cara. Pra bombar aqui no
bolo. Grêmio faz 3-1 no Galo no futebol envolvente. Que nem os jogadores entenderão de onde veio. Entrevistado ao final da partida, Jeromel perplexo dirá, cara, risos. Não sei o que aconteceu aqui, mas foi muito bom. Voltamos a qualquer momento com mais informações.
O Vargas batia ponto no Gruta Azul aqui.
Ô!
Que isso?
Ah, eu dou a real, não quero nem saber.
Só pra. Eu vou te dar uma real também. Esse programa passa em todo o Brasil,
tá bom? E daí?
O irmão de um amigo nosso.
Só tem que explicar o que é o Gruta Azul, né? Pra quem não é daqui
do. É um disco daquela banda que o Lelê falou uma vez.
Do Gruta.
Vamos adiante.
E aí, o irmão de um amigo nosso que trabalhou aqui já. Só não vou dar o nome, senão ele
cuidado.
Vai...
Cuidado!
Gourmet, cozinheiro, o Adams tá fazendo agora um curso lá de...
Não, o Adams não tem nada a ver com isso.
Calma, cara,
tu
tá fazendo um curso de culinária.
Sim. O melhor assado é o único.
E aí, velho, o irmão desse colega nosso trabalhava no restaurante internacional do Gruta Azul, que tem...
Bom pra caramba!
E aí ele me mandava, na época, através de SMS... Muita
gente faz reunião lá.
O minuto a minuto, né? É que era tipo o site de jogo de futebol, assim, né? Minuto a minuto. Aí ele mandava assim, 13:02 da manhã, Vargas chegou. 13:15, Vargas sentou à mesa. 13:17,
boa.
Surgiu uma companhia pro Vargas. 13:20, Baldinho.
Subiu a escada.
13h40, sobe as escadas. É bem assim, cara.
Qual é o restaurante que tem no
restaurante internacional?
Eles têm azul no
hino.
Eles têm azul no.
Eles têm azul em todo lugar.
Ah, essa é boa de fazer com peninha, hein?
Consegue respeitar o hino, por favor?
Vamos respeitar o hino do Internacional, porque o Internacional está treinando. Apenas treinando durante a semana.
Coisa que o Renato não faz.
Para pegar o tricolor, e eu quero de Rafael de Vério. Eu quero agora de Rafael de Vério as informações do Colorado. O único clube que é varonil. Tem varonil no hino.
Tem azul varonil, também.
Tem alguma atualização do uruguaio? Vai permanecer? Não vai? Como é que tá isso aí, de velho? Até quero saber disso.
O uruguaio
é
o Bruno Mendes?
Não, do técnico, do Aguirre.
O Diego Aguirre. Uhum. Olha, cara, vai depender dessa data FIFA, né? Tá, claramente vai depender da data FIFA. Mas antes disso, Pedro, só pra atualizar a questão do Grenal, tá? Primeiro, a informação mais importante, ela veio depois do Bola nas Costas de ontem.
É verdade. Então,
pra gente atualizar a nossa audiência, pra quem só escuta e se informa por aqui. Não tem torcida adversária no Grenal, a torcida do Grêmio foi punida pelo STJD já preventivamente, então não pode ter nem torcida na arena e nem como adversária. E foi aumentada a possibilidade de público no Rio Grande do Sul. Passou para 50% da capacidade do estádio. Significa que o Beira-Rio pode receber cerca de 25 mil pessoas, tá? Então vão ser 25 mil colorados nesse jogo. Dentro de campo.
Só uma coisinha. Já falamos sobre isso hoje, Diver, mas até sobre essa informação, os 50% de capacidade vale para todos os estádios de todas todas as cidades? Tipo, por exemplo, agora a divisão de acesso, as coisas, tudo, 50%?
Tudo.
Ok, não, só porque a galera do interior é importante a gente informar
isso. Então, quarta-feira, por exemplo, vai ter a Juventude Inter, 50% do Alfredo Jaconi.
Tá, beleza.
Boa.
Tá? Seria na arena se a arena não tivesse sido interditada pelo STJD. É isso também, né?
Não, só pra deixar claro.
E se fosse do Grêmio também, né?
Vale até o julgamento, tá? Até o julgamento dos atos de torcedores do Grêmio, dos caras que invadiram o campo.
Julgamento que não tem data pra acontecer, né?
Ainda não tem data.
E a liminar não pode ser derrubada porque ela foi deferida pelo presidente do STJD, né? Essa é a informação.
E a única coisa que vai cair esse ano é o Grêmio, né?
Também,
né?
O homem a mão na tua cara. Pode cair às vezes.
Olha!
Vai, bora. Em campo, o Inter tá fazendo. Como não tem acompanhamento de imprensa do treino. O Inter divulga as imagens e entrevistas e tal. E os jogadores que são dúvida, por exemplo, Daniel, Yuri Alberto,
Daniel.
Esses caras não aparecem nas fotos. Mas, obviamente, como disse Denis Abraão ontem, sempre tem um X9zinho, sempre tem.
Não, ele não falou isso aí. Ele falou assim: ó, mas o que é isso, pessoal? Que isso? Mas eu tô vendo, vocês estão me dizendo, pessoal! Mas o que é isso?
Não, o legal é quando ele se empolga e ele bate com as duas mãos ao mesmo tempo, assim, ó. Eu tô dizendo, aqui não tem mais X9.
Puta, cara, meu,
vai acabar.
Parece um.
Vai acabar. E pra mim o melhor foi quando ele chegou pro Bruno Soares da Granal. Bruninho, ó, meu querido, sabe que eu tenho um carinho enorme por ti, eu vou te atender o dia que tu quiser, o horário que tu quiser, né? Mas não tem mais X9 pra vocês. Não tem mais.
Não, meu.
Acabou o furinho.
Ele batendo na mesa, parece aquelas embarcações que saem do cais ali pra jogar umas tarrafas. Vai dizer, que é assim, ó. Ó, tem informação nova aqui, ó. Juizado do torcedor, não que vai mudar o que já aconteceu, mas tem informação nova. Juizado do torcedor proíbe torcida do Grêmio no Clássico Grenal e suspende organizadas do clube. Isso é de agora de manhã. Tá? Do juizado do torcedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Não. E não tá, até pra o ouvinte que não pegou a informação, não tem definido quantidade de jogos, né? Dessa punição, né?
Desta aqui não. A do STJD, a Arena, a liminar, como é que fala? É, interdita a Arena para receber torcida e impede o Grêmio de ter sua carga de ingressos nos jogos como visitante, até o julgamento.
Não, é isso que eu quero dizer. Não está definido assim, por exemplo, são dois jogos, são três jogos.
Não, é até o julgamento.
Enquanto não acontecer o julgamento, não entra ninguém.
Provavelmente, então, o Grêmio joga no sábado e depois na terça, né? É terça Grêmio Fluminense, né? É Grêmio Fluminense na Arena.
É terça-feira.
Vai ter um monte de jogos do campeonato. Aliás, já está rolando, né? O Flamengo jogou sábado.
O Grêmio tem terça, 5 jogos na Arena, né?
E vai jogar sexta.
Quantos na Arena, Bagé?
4.
São 4 ou 5.
O Grêmio teria 4 jogos na Arena.
O Grêmio joga contra São Paulo, joga contra Fluminense, joga contra Bragantino.
E o Galo.
E o Galo, então são esses quatro.
São esses quatro.
Aí vai. São tá, Paulo, mas o Flamengo atrasado.
É aqui.
É Arena? É Arena, são
ele
cinco?
Ele não tá aqui, Lelê, por isso que
tá. A gente
não tá
aqui. Como diz um amigo meu de Goiaba, é só a fudelança.
E vai ser, encostado com o Galo, né?
Não, e esse jogo também do Flamengo, eu já falei aqui que vai dar confusão. Porque os times que estão disputando o rebaixamento com o Grêmio não vão aceitar jogar penúltima ou última rodada sem que esse jogo tenha acontecido. E não tem brecha na agenda do Flamengo pra fazer esse jogo. E o Campeonato Brasileiro não vai acabar na data a não ser que já tenha sido definido até antes da penúltima rodada. Você sabe, né, que sempre a penúltima e a última rodada se colocam os jogos todos nos mesmos horários, pelo menos os que se disputam as coisas semelhantes, né? E para manter o equilíbrio técnico. Então, eu acho impossível que, se não for definido até a antepenúltima rodada quem caiu, que os outros times interessados aceitem que... Porque a possibilidade que existe hoje no calendário é o Grêmio jogar contra o Flamengo depois do fim do campeonato. Não existe.
Não.
Não tem como.
Não, daí... tem uma data ali, parece que é primeiro... antes da última rodada, né?
Seria na quarta-feira.
Seria, por exemplo, joga a penúltima e aí joga
Grêmio
e Flamengo atrasado.
Isso, isso. Só que eu
assim, ó, eu acho por que exemplo, vai ser difícil, né?
Pois é.
Mas aí mas a questão do... Como não tem já um time do porte do Grêmio nessa disputa aí, Lelê, a questão política vai pesar.
Claro, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, entendeu? Vamos inverter a situação, né? Somos nós... Tem um time disputando contra o nosso time o rebaixamento. Aí tu tem as últimas duas rodadas. Tu vai deixar pra esse jogo acontecer entre a penúltima e a última? Não. Nunca! Nunca, até porque, muito provavelmente até lá, o Flamengo já vai saber se ganhou ou não a Libertadores, vai saber, porque a Libertadores é 27 de... E se o Campeonato Brasileiro já estiver decidido nesse jogo? Porque o Flamengo ainda
disputa
o Campeonato...
Né? Pois é!
Aí,
pra título provavelmente estará, né?
Mas é isso que eu tô dizendo,
Magé,
porque daí os times que estão disputando com o Grêmio o rebaixamento, eles não vão aceitar que o Grêmio faça um jogo entre a penúltima e a última rodada com um time que não faz mais nada no Campeonato. Tá entendendo onde é que eu tô querendo chegar?
Sim.
É óbvio que por circunstâncias... Sim,
tô entendendo. Tu tá querendo criar uma picuinha.
Não,
cara. É o teu papel, né? Tu quer criar uma picuinha.
É que eu tô falando... Não tem data. É por não ter data que a gente tá vendo o Flamengo jogar no sábado, na terça e na sexta. Porque os caras estão conseguindo encaixar os jogos. O Flamengo não vai jogar final de semana por quê? Porque senão fica esse espaço maior. Então vai ser assim, ó. Segunda, terça... Por isso que vai ter jogo do Grêmio contra o Fluminense na terça. Os caras vão ter que mexer com todos os times.
Eu fiquei com uma dúvida aí. Ô, Rafael de Vério, quando é que é o jogo do São Paulo contra o Grêmio aí? Repete aí que nós estamos querendo saber pra anotar aqui essa merda aí.
24.
Não vai responder, porra.
24?
É 24 do quê, cara? É
absurdo,
24 do quê?
Não tem o dia.
De fevereiro.
Dezembro.
Natal.
Foi numa boa, esse programa de vocês é uma merda mesmo. Merda.
Que isso aí, Maurício?
Tá ouvindo, legal, tá certo o Tomer ter que estar participando, aliás, fazendo Tomer, aí, hein? Muito ruim. O
Tomer é palmeirense em Porto Alegre, é só entrar nos
cara, stories o ali. Tomer... Ô, garota. Aliás, o Tomer vai fazer um vídeo bem legal, ele me falou, não sei se eu posso falar, Tomer, agora eu vou falar. Ele me falou que ele tá em Porto Alegre pra justamente fazer um vídeo pro canal de YouTube dele, do Grenal, que ele vai fazer o seguinte, ele vai começar esse vídeo com a torcida do Grêmio. E depois, como não vai ter torcida do Grêmio no estádio, depois ele vai te direcionar, porque certamente vai ter concentração de torcedores do Grêmio. Eu só
queria tranquilizar, tá certo? Os torcedores do Cruzeiro, que nós já vamos cair pra Série C, nós vamos
dois pontinhos,
nós vamos jogar.
Olha, professor.
Ô, professor, grava essa. Nós vamos ficar na Série B pra jogar contra o Grêmio. Nosso Grêmio, Bagé. É
o Guarani, jogo duro e... Não, agora nem Vasco.
Eu recebi um torpedo de um amigo aqui, ó, que disse que o Gil Lisboa se vestia de dinossauro, que era uma festa temática de uma criança, comemoração do tricampeonato brasileiro do Inter. É do tempo dos dinossauros,
Australopithecus,
Homem das Cavernas, KG Lisboa, essa turma toda.
Aliás, um abraço pro KG.
Abraço
pro KG.
Que bom, cara, tá saudável,
Daniel. Verdade, que passou por uma rua nos últimos dias. Boa. Aí. Até falei com o Chico Chalaça, meu irmão dele, falei
Chico no feriado. Chalaça.
Grande Chico
Chalaça. E nos mandou notícias aí,
Bárbara. E ele me falou que o KG tá bem, tá se recuperando bem. Um beijo pro KG, nosso irmão de vida, né, aí, né, cara? E além de Grêmistão, cara, é um cara. Eu tenho um apreço pelo KG muito grande, cara, por uma amizade que a gente construiu de anos. Obviamente, agora ele foi morar no interior, a gente acabou.
Morando em Canela.
Mora em Canela. Um beijo pro KG e vai te recuperar dessa, irmão.
Graças a Deus, cara. Eu, quando eu soube do problema dele, meningite, né? O KG teve meningite.
E a meningite dele foi a meningite idêntica que ceifou a vida do meu irmão. Então eu fiquei muito preocupado quando eu soube da notícia.
Ele pra UTI, né, cara?
KG foi pra UTI. Mas
que bom, KGzinho, ó. Tamo junto, velho.
Coisa boa, velho.
Pra encerrar o Bola?
Posso... Não, não pode.
Não queria mesmo.
Agora, no fica Bola.
Essa agenda de merda.
Inovação em tintas tem nome... Lux Color, aí, Lux Color apresenta o lance bonito. Vocês querem votar no lance bonito do jogo de ontem?
Pra mim, cara, o lance bonito foi entrevista coletiva.
A entrevista coletiva?
Entrevista, né? Coletiva, porque a
entrevista coletiva, né?
Acabou os furinhos! Que tá gozado, tá? Que tá gozado, tá?
Não, e a saída. Ô, meu, e o tá fim aí, tá aí o personagem, Denis Brincalhão, tá aqui, ó.
Que tá gozado, tá?
Ó, Denis Brincalhão.
Gil, e o fim da entrevista que ele falou assim, ó.
Ah, isso aí, velho.
Ô, Lelê, vou avisar
isso é a torcida, velho.
Vai.
Isso é a torcida.
Vai.
Lelê, vou só avisar a galera de Caxias do Sul que eu vou estar hoje em Caxias do Sul. Tá eu e o Thiago Oliveira. Os ingressos estão quase esgotando, ainda faltam 70 ingressos.
Com esse cabelo aí?
Então. Ah, não, cara, tu vai falar de cabelo, né? Só um pouquinho.
Ué?
Mais de 30 anos, cabelo comprido, só um pouquinho. Ó. Então, vai, Júlio, Caxias do Sul, hoje, Hope House, ingresso no meu Instagram.
Repete, e mais meu. Repete.
Atenção, galera de Caxias do Sul, hoje, 9 horas da noite, Hope House.
Hope House.
Ingresso no meu Instagram, vamos lá. E mais uma coisa, Lelê, tu sabe por que o Grêmio parece a letra M?
Por quê?
Que sempre vem antes de B, né?
Ô, Lelê, rapidinho aqui. Oi. Antes de fechar. Eu tô 8 da noite com o Marcito Castro lá e a Dedé Leitão lá no Boteco Comedy em Canoas. 8 da noite hoje.
Hoje, Boteco Comedy Canoas, hoje é Alex Bagé e Hope House Caxias, hoje Gil Lisboa.
E hoje?
E a tarde hoje, eu vou melhorar a tarde de vocês hoje, tá? Europa League e Conference League na KTO.
Olha aí, tá? Ó.
É só o que eu vou dizer.
Agora eu tô saindo.
Chuva de gol.
Tô indo ali na Ramiro Barcelos, na churrascaria New Balance, né? Que é ali. New NB, né?
Nós temos que entregar, gente.
Tu falou aí, como é que é o sobrenome da menina aí que tu vai estar, Bagé?
Dedé Leitão.
Vou comer o leitãozinho a pururuca ali agora. Já comeram, não?
Nunca.
Leitão a pururuca?
Coisa boa, cara. Coisa boa.
O melhor do leitão a pururuca é o jeito que ele é servido, né? Vocês já viram a cara do porco com a maçã na boca?
Como é que é?
É assim, ó.
Como é que é?
Atlântida.